Irmão, Jesus é diferente, amém? Jesus, ele é diferente. Jesus, ele é diferente porque ele veio dos céus, não é? Como a Bíblia fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne, se fez homem. Então o próprio Deus estava na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor, amado, ele aprendeu as Sagradas Escrituras, aquilo que estava registrado no Velho Testamento, porque era uma ordem que o Senhor Deus havia dado para todos os pais que ensinassem os seus filhos no caminho do Senhor. E os judeus obedeceram aquilo que o Senhor Deus ordenou ao pé da letra. Nós não sabemos absolutamente nada a respeito de Jesus dos 12 aos 30 anos. Não sabemos, né? Foram aí 18 anos sem nós termos nenhum conhecimento, nada a respeito de Jesus. Mas uma coisa é certa, irmão, uma coisa é certa. O Senhor Jesus Cristo, quando ele chegava na sinagoga, ele tinha acesso ao púlpito dessas sinagogas para poder ensinar. E não era qualquer pessoa que tinha esse acesso. Não era qualquer pessoa. Eram pessoas que haviam sido ensinadas. Da mesma forma que Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, né? Foi ensinado aos pés de Gamaliel. Nosso Senhor Jesus Cristo também foi ensinado por alguém, só que nós não temos na Bíblia Sagrada o relato de quem foi aquele que ensinou o Senhor Jesus durante esses 18 anos. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele era chamado de rabi, de rabino, de mestre, né? E por que que ele tinha... E por que que o chamavam assim? Porque havia algo nele que o capacitava, havia algo nele que mostrava o que ele era, mostrava o que ele era. E quando o Senhor Jesus Cristo chegava nas sinagogas, ao chegar nas sinagogas, ele tinha acesso aos púlpitos para poder ensinar as pessoas que ali estavam. E é interessante a gente notar, amado irmão, preste atenção no que eu quero lhe dizer. É muito interessante nós notarmos que o Senhor tinha uma preocupação muito grande de ensinar. Você pegar os evangelhos, você vai ver sempre que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando as pessoas. Ensinando as pessoas. E quando o Senhor Jesus Cristo ensinava as pessoas, essas pessoas notavam que havia algo diferente nele, porque ele era diferente, havia algo diferente. Todas as pessoas que tinham acesso às plataformas ou ao púlpito, né, para poder transmitir, para poder ensinar a palavra de Deus, os rabinos, os mestres, todos eles que tinham acesso, as pessoas notavam que havia uma grande diferença quando Jesus ensinava e quando essas demais pessoas ensinavam. Eles percebiam que havia algo diferente. Eles constatavam que havia algo diferente. E por que que havia algo diferente? Você sabe, meus irmãos, que na Bíblia Sagrada, quando fala dos sacerdotes daquela época, eu quero dizer que para os irmãos uma coisa: os sacerdotes daquela época não tem nada a ver com os sacerdotes católicos, com os padres, não tem nada a ver, até porque eles não existiam naquele tempo, naquela época, né? Isso foi formado bem depois, né? Não existiam. Aqueles sacerdotes eram aquelas pessoas que tinham autoridade, que dominavam o povo. Eles tinham autoridade para ensinar o povo, e olha, eles tinham autoridade até mesmo para mandar matar as pessoas. E eles planejaram muitas vezes a morte do Senhor Jesus Cristo. E era esse tipo de pessoa que estava no púlpito ensinando, que estava no púlpito pregando. Era esse tipo de pessoa que estava ensinando as pessoas. Então, eram pessoas que estavam ali e que ensinavam usando uma autoridade, só que aquilo que eles ensinavam quando eram colocados lado a lado com os ensinamentos de Jesus, as pessoas percebiam que a palavra do Senhor era uma palavra poderosa, era uma palavra grandiosa, era uma palavra assim que sacudia o coração e a alma das pessoas, diferentemente dos demais que ensinavam, que pregavam sobre os domínios desse sumo sacerdote que mandava nos demais. Então a palavra deles, amado, muito embora usavam a palavra de Deus, mas a palavra deles não tinha poder algum. Então eu quero ler com você, aqui no livro de Marcos, no capítulo de número 6, versículo 1 e 2. 6, 1 e 2. Está escrito assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Irmão, ele tinha acesso para poder ensinar. Chegou o sábado era aquele compromisso, o sábado era aquela aliança que Deus havia feito com Moisés no passado, que havia feito com Israel no passado, lá no passado. E como nosso Senhor Jesus Cristo veio para guardar toda a lei, então ele cumpria também aquilo. Muito embora, a partir do momento em que ele estabeleceu a graça, acabou-se aquela ordenança ao povo de Israel, porque hoje nós não somos o povo de Israel. Hoje nós somos o quê? Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos dentro da nova aliança, da nova e eterna aliança. Então ele chegou no sábado, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Então as pessoas que estavam ouvindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles percebiam que havia alguma coisa diferente e eles ficavam admirados. E essa admiração, provocou um questionamento neles. E eles perguntavam assim: mas de onde lhe vêm essas coisas? Que coisas são essas? Perguntavam eles: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Então, eles percebiam, viam, que o Senhor Jesus Cristo, ele ensinava às pessoas, e eles percebiam que o ensinamento do Senhor tinha profundidade. Eles percebiam que aquilo que o Senhor Jesus Cristo falava, a palavra dele vinha com a unção. Eles percebiam que a palavra que o Senhor Jesus Cristo transmitia eram palavras vindas do próprio céus, porque o Senhor mesmo disse que aquilo que ele falava, ele não falava de si mesmo, mas ele falava como ele tinha ouvido do seu Pai. Então, a sabedoria com a qual ele transmitia, né? A sabedoria que fazia com que as pessoas ficassem admiradas: nossa, mas de onde lhe vem essa sabedoria? Então, eles comparavam os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos dos outros escribas, dos rabinos, dos demais mestres. Eles comparavam e eles ficavam admirados de ver com que sabedoria o Senhor transmitia os ensinamentos e também os milagres que o Senhor Jesus Cristo fazia. Então, eles ficavam admirados com duas coisas. Primeiro, o ensinamento, a sabedoria com a qual o Senhor Jesus Cristo falava. E as próprias pessoas diziam isso. E também eles percebiam, eles viam que o Senhor Jesus Cristo fazia muitos milagres, muitas operações. E isso trouxe admiração a eles. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo ensinava completamente diferente das demais pessoas. E nós vamos mostrar isso para os irmãos através da Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus Cristo, ele ensinava com compaixão, ele ensinava com amor. O coração dele, o sentimento dele era atingido pela necessidade das pessoas, pela dificuldade das pessoas. No capítulo de número 6, no versículo 34, o Senhor Jesus Cristo, ele vem e ele atraca o barco dele, e quando ele o faz, ele vê uma multidão lhe aguardando, uma multidão lhe esperando. E olha o que, que ele fala. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Irmão, o Senhor não via apenas número. Não via número, né? Ele tinha compaixão, porque quando ele olhava para as pessoas, ele via a multidão, mas ele via o vazio da alma daquelas pessoas. Ele via o quanto o coração daquelas pessoas perdido estava. E ele Marcos vai escrevendo, teve compaixão dela, porque o que moveu essa compaixão? Porque eram como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Então ele olhava aquelas pessoas e ele percebia o nível espiritual daquelas pessoas. Ele olhava para aquelas pessoas e eles sabiam, mas não tinham sacerdotes? Não tinha aqueles que ensinavam? Por que que Jesus dizia que aquela multidão era a multidão que não tinha pastor? Isso é, não tinha ninguém que lhes ensinasse, que lhes orientassem legitimamente, verdadeiramente. Ele via que aquelas pessoas tinham um vazio enorme dentro da alma delas. Um vazio enorme. Então, quando ele as viu, ele diz assim, que quando ele viu esse povo como ovelhas que não tinha pastor, o que, que ele fez? Então ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Começou a ensinar, né? Amado, o Senhor não apenas se preocupava com multidões, porque ele se deparava com essa multidão, porque essas multidões vinham atrás dele, o buscavam. E por que que o buscavam? Como eu disse de princípio, porque o ensinamento dele era diferente, era acompanhado de compaixão. Não era nenhum tipo de acusação, não era nenhum tipo de jogar na cabeça, nas costas, na vida de ninguém, peso insuportáveis, como os próprios Senhor Jesus Cristo diz para aqueles sacerdotes, que eles colocavam um jugo na costa do povo, que eles mesmos não queriam carregar de forma alguma, de maneira alguma e de jeito nenhum. Mas a preocupação do Senhor, amado, também era com indivíduos. Não era apenas com uma multidão, mas era com indivíduos também. Quando o Senhor estava passando por Jericó, acompanhado de uma grande multidão, né? Ele chegou até um certo ponto, e ele levantou os olhos para cima e ele viu um indivíduo em cima de uma árvore. Aquela pessoa estava lá em cima daquela árvore com um desejo imenso de ver quem era Jesus. Então, quando Jesus olha para as pessoas, ele nota a intenção do coração das pessoas, ele nota a disposição das pessoas, ele sabe, amado irmão, com que disposição a gente vem na casa do Senhor, ele sabe qual é a posição que ele ocupa em nosso coração, se é de preeminência, se é de primeiro lugar, ou para ele não interessa outro ponto, não interessa o segundo, não interessa o terceiro, não interessa o quarto, nem o quinto, nem o sexto. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Tem que ser o primeiro na nossa vida. Então, quando ele olha para nós, ele sabe o que é que muitas vezes toma o lugar dele na nossa vida. O que é que nós valorizamos mais do que a pessoa dele, do que a presença dele. E quando eu digo isso, não estou dizendo que muitas pessoas preferem ir no shopping center, preferem ir não sei na onde e não vir na igreja. E tem tantos outros horários para ir no shopping, tem tantos... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes o Senhor ele é colocado de lado. De lado, mas ele não agiu assim conosco, ele não agiu assim comigo, não agiu assim com você, ele não nos colocou de lado, muito embora ele poderia ter feito isso, mas ele não nos colocou de lado, ele não desistiu de nós, ele não voltou atrás. No concílio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, naquilo que foi determinado, mesmo sabendo que ele iria passar por um terrível sofrimento por causa do meu pecado e do teu pecado, mas mesmo assim, ele colocou-nos em primeiro lugar. Então, meu irmão, ele passa, ele vê aquele rapaz em cima lá, e quando o Senhor olha para ele, o Senhor sabe que ele era considerado por muitos como um traidor, ele era mal falado, ele não era uma pessoa que tinha o apoio da sociedade, não era, ele era uma pessoa desprezada, ele era chamado de ladrão, de mentiroso, de traidor da pátria, de enganador, mas quando o Senhor olhou para ele, amado, o Senhor, ele viu tudo isso, mas o Senhor não apontou absolutamente nada disso na vida dele. Por quê? Porque o Senhor viu no coração dele o desejo de conhecê-lo, o desejo de saber quem era Jesus, o desejo de ter um encontro com o Senhor, um desejo tanto que o Senhor próprio chamou que ele era um filho na fé, um filho de Abraão também. Chamou. Então, o Senhor deu atenção para a multidão que estavam juntos, e que o Senhor percebeu que eles eram como ovelhas que não tinham pastor, e, consequentemente, não tinha nenhum doutrinador, não tinha nenhum ensinador, não tinha nenhum orientador, não tinha ninguém que desse a eles alimento espiritual para satisfazer a alma deles, da mesma forma como ele viu isso individualmente na vida de Zaqueu. Da mesma forma que ele viu. Então, o Senhor... Meus irmãos, ele, quando Zaqueu se converte, o que, que ele fala? Né? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas no capítulo 10, 19, versículo 10. O Senhor, ele vê a necessidade das pessoas. No capítulo 11, versículo 28, 30 de Mateus, está um convite feito pelo Senhor Jesus Cristo às pessoas. Ele disse assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Logicamente que nós usamos sempre esse versículo para chamar até a presença do Senhor as pessoas que não o conhecem. Porque é algo que o Senhor oferece no Evangelho, na pessoa dele. As pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, mas deixa-me fazer uma pergunta: você acha que é somente as pessoas de fora que não conhecem o Senhor que estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão pesarosas? Ou você acha que isso não acontece comigo, não acontece com cada um de nós que pertencemos ao Senhor? Quantas vezes nós estamos cansados. Quantas vezes na carreira cristã nós nos deparamos com muitas situações difíceis e terríveis, e que muitas vezes nós temos uma atitude hipócrita, sabe? A gente está vivendo uma situação difícil, passando, e a gente quer mostrar que não, isso não é verdade. Todos nós temos os nossos momentos difíceis, todos nós temos. Se nós não tivéssemos, o Senhor não iria ter falado assim no mundo: vocês vão ter aflições. Olha, irmão, quantas aflições nós temos, e quantas vezes a gente não sente a nossa alma cansada, sendo servo de Deus, tendo pessoas que entregou a vida para o Senhor, sendo pregadores do Evangelho, sendo anunciadores, quantas e quantas vezes a gente não sente o peso sobrecarregado sobre nós, quantas e quantas vezes? Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e ela me disse: olha, pastor, Deus mandou entregar um livro para uma pessoa. Ela falou assim: eu conheço pouco essa pessoa, pouco. Mas Deus falou: entrega um livro para ela. E ela perguntou: mas que livro, Senhor? E ela foi na estante dela e tinha um livro lá, Sobrecarregados. Sobrecarregados, esse aí. E aí ela mandou entregar esse livro para essa pessoa, porque não, ela não encontrou, mas mandou entregar. E quando a pessoa recebeu, né, ela ligou para a pessoa e disse: olha, eu não sei, o Senhor me mandou entregar isso para você, pensando que talvez a pessoa fosse achar ruim com ela. Irmão, a pessoa disse para ela: irmã, é justamente isso que eu estou passando. Eu estou estressada, os cabelos estão caindo devido ao estresse, devido a estar sobrecarregada com tanta carga. E a pessoa é uma cristã. Então, às vezes, a gente vai se sobrecarregando, e a gente perde a perspectiva de vida. Nós não passamos a desfrutar do gozo que é ter Cristo na vida, porque nós estamos sobrecarregados. Então o Senhor nos chama: ó, você está sobrecarregado, olha aqui. E não era somente quando você não pertencia ao Senhor, mesmo pertencendo ao Senhor, você está sobrecarregado. Você se lembra do convite que Jesus Cristo fez? Ele disse assim: olha, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, proteger vocês, cuidar de vocês, alimentar vocês, quantas e quantas vezes, e vocês rejeitaram o que eu lhes ofereci, rejeitaram. E muitas vezes nós, queridos, muitas vezes nós, olha, quantas aflições a gente não tem, perdemos às vezes entes queridos, passamos por momentos difíceis, às vezes sofremos algum revés na vida, aí uma dificuldade, e a gente fica com a cabeça mil por hora, porque a gente não consegue entender e compreender o que é que aconteceu, e a gente fica desgastado, sabe? A gente fica, aí o Senhor fala: vem a mim, você é servo de Deus, vem até Ele, coloca diante dEle, deixa Ele tomar conta. Você não é super-herói, você não é Mulher Maravilha, não é. Deixa o Senhor tomar conta. Por favor, descanse nos braços eternos do Senhor. Descanse e deixe Ele tomar conta das demais coisas. E não pegue sobre a sua vida aquilo que você não pode carregar. Não fique pegando. Daqui a pouco você está estourando, está nervoso e não sabe por quê. Está sobrecarregado. Está sobrecarregado. Está estressada. Então, querido, O Senhor está fazendo um convite a nós, como igreja dele. Você está cansado, sobrecarregado. Olha, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. E eu ainda continuo querendo cuidar de você. Eu ainda quero continuar cuidando da tua saúde. Eu ainda quero continuar cuidando do seu sistema nervoso. Eu ainda quero continuar cuidando dos teus sentimentos. Eu ainda quero. Mas, por favor, não se exagere naquilo que você pega. Porque você não é super mulher e nem super homem, você é um ser humano. O diferente é só Jesus. O diferente é só Jesus. Só Ele. Amém? Só Ele diferente. Então, Ele chama-nos, irmãos, para entregar isso para Ele, né? E uma outra coisa, um outro sentimento que o Senhor tem para é que Ele se compadece diante das necessidades humanas. Ele se compadece diante das necessidades humanas. E olha só que coisa interessante. Ele se compadece diante das necessidades humanas e a igreja é o seu representante. É aquela que o representa. Você sabe aquela, o que Tiago disse assim, olha, você diz que tem fé, mas se alguém chegar até você e dizer, olha, estou precisando de um cobertor, estou passando frio, e você tendo o seu guarda-roupa com 10, 20, 30 cobertor lá, e você nunca vai usar, no, vem inverno, vai inverno, você escolhe qual é que você vai passar, tem aquele mais quente, mais leve, mais isso, tem 10 mais quente, 10 mais leve, e a pessoa vem, e você, ó, eu vou orar por você, tá bom? Eu vou orar para Deus aquecer o teu coração, aquecer a tua alma, e está lá dentro do seu guarda-roupa, o que o Senhor quer que você dê para essa pessoa. Está lá dentro do seu guarda-roupa. Está lá dentro. Está lá. Está lá dentro, lá. Não, Deus vai providenciar uma bênção de um cobertor para você. Mas está lá dentro do seu guarda-roupa, 10, 15, 20 cobertor. Você é a igreja, você está representando Cristo. Não se esqueça, presta atenção. Amados irmãos, vocês que fizeram esse trabalho social na casa daquela irmã lá, você pode ter certeza, querido, pode ter certeza, está escrito diante do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você faz alguma coisa para alguém e essa pessoa pode te recompensar, você vai ser recompensado, ser retribuído naquilo que você fez. E essa pessoa tem condição de retribuir. Mas quando você faz alguma coisa para alguém que não tem como retribuir e que você não espera retribuição, você pode ter certeza que essa retribuição virá do Senhor. Virá do Senhor sobre a tua vida. Virá do Senhor sobre a tua vida. Então, o Senhor, Ele está aqui dizendo que o Senhor se compadece dando as necessidades humanas. Foi o que Ele sentiu ao ver a multidão estava ali por causa dele, estavam perto dele, ficaram um dia, dois dias, três dias perto dele. Esse povo não tinha como ir embora, não podia ir embora, e não tinha ninguém ali que teve a concepção, a ideia, não, eu vou lá ouvir esse homem falar, e eu sei que ele não fala pouco. E eu sei também que quando ele começa a falar, ninguém tem vontade de ir embora. Eu sei que quando ele começa a falar, o povo quer chegar perto dele, mais perto dele, mais perto dele, porque o povo se sente alimentado, abençoado. O povo tem desejo, gosta de permanecer na presença dele. Gosta de estar na presença dele. Então, um rapazinho fala, eu vou levar uns pãezinhos para mim lá. Prudência. 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 Amém, irmãos? Prudência. Ninguém teve a sua atenção chamada por Deus por ser uma pessoa prudente. Teve a atenção chamada por ser imprudente. Imprudente. Por quê? Porque não está imitando Deus. Deus não é imprudente.
ele é prudente. E ele nos ensinou que o homem prudente, viu, Larinha? O homem prudente, sabe o que o homem fez? Sabe? Sabe o que o homem fez? Tirou o óculos. Coçou a orelha, o olho. O homem prudente, sabe o que ele fez, irmão? Ele foi fazer a casa dele. Mas ele não imitou as demais pessoas que estavam construindo. Não. Ele foi uma pessoa, peraí, eu vou colocar minha família para morar aqui nessa casa e eu não vou fazer uma casa bem alicerçada? Não vou, vou ter medo de gastar no alicerce, se é o alicerce que dá sustentação à casa? Não. E ele trabalhou, cavou fundo, né? Igual quando o Adão faz lá, ó, o Adão faz, irmão, o Adão faz lá os prédios lá, né? O Adão cava lá fundo, bate estaca, bota aquela broca lá para ferro, pedra, areia, cimento, tá lá. O alicerce, o sustentáculo da casa. Eu vou colocar a minha família dentro dela. Eu tenho que ser prudente. Eu tenho que ser prudente. O que, que ele fez? Ele cavou o fundo. Eu nunca ouvi que dá tempestade aqui, mas eu estudei aqui o local, estudei o lugar aqui, sabe? Estudei o lugar. E aqui pode acontecer no amanhã. Então, para eu não ser pego de surpresa, então, mesmo que eu não tenha visto nada, mas eu vou fazer uma coisa prudentemente. E foi o que ele fez. Cavou, veio a tromba, você sabe o que aconteceu, veio a tromba da água e bateu na porta daquela casa, aquela casa por ter alicerce firme, não caiu. Irmão, você é o responsável pela construção da tua casa, meu Deus. Você é o responsável pelos alicerces. Quando falo alicerce, não estou falando apenas de coisas físicas, não, palpáveis, estou falando da vida espiritual. Estou falando das coisas que você pode realizar, fazer, sabe? Realizar, fazer, coisa que hoje você pode não dar atenção, mas amanhã pode puxar a tua cabeça, pode puxar o teu nariz, pode puxar a tua orelha, pode fazer coisas com você que você não deseja. Não deseja. Então, o Senhor, ele é uma pessoa prudente. E o menino, não sei se ele tinha 5, 10, 15, 20 anos, talvez uns 15 anos, vamos colocar aí uns 15 anos. E o menino foi com aquele borná dele, sabe aquele borná? Né? Levou o borná, levou 5 pães ali dentro e uns 2 peixinhos lá dentro do borná. Levou lá, estava lá. Né? E quando o povo começou a sentir fome, o Senhor se sentiu responsável por eles, porque eles estavam ali por causa do Senhor. Estavam ali por causa do Senhor, do Senhor. Imagine, nenhum dos discípulos tinha levado pães. Ninguém na multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, tinha levado nada. Apenas esse menino, que aparentemente 5 pães não eram absolutamente nada, 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 nada. Mas louvado seja Deus pela prudência daquele menino, e que muitos dizem ser uma inspiração do Espírito Santo, que providenciou naquele momento, que tocou no coração daquele menino quando ele foi sair de casa, que o Espírito Santo usou e fez com que ele levasse lá coisas que seriam usadas por Deus. Coisas que seriam usadas por Deus. O que aconteceu? O Senhor pegou os pães, multiplicou. Todo mundo comeu. O Senhor não queria que ninguém saísse da presença dele com fome ou passando fome. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Glória a Deus. Então, amado, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, Ele contou também uma passagem, sabe? Uma passagem onde o rapaz estava descendo de Jerusalém para Samaria. Jerusalém é a capital espiritual. Samaria é o local, é o lugar onde vivia o povo que não era uma raça pura dos judeus, mas era um povo que foi formado de casais, homem judeu e mulher não judeu, mulher judia e homem não judeu. Então formou uma raça chamada raça impura, que era desprezada pelos judeus. E um homem descendo, ele foi apanhado por salteadores e bateram nele, roubaram nele, deixaram-no machucado, estendido ao chão. E a Bíblia nos fala que veio um sacerdote, e o sacerdote passou, e o sacerdote olhou assim, viu que ninguém estava vendo, ninguém estava perto, nem vi o homem cair, nem vi. Aí veio o levita. O levita não era um cantor. O levita era alguém da tribo de Levi, que ministravam na sinagoga, no templo. Ele também passa ali, e ele olha aquele homem, dá uma olhada para cá, não tem ninguém vendo, também não vi. E foi embora, né? Agora vem um samaritano, um camarada que era considerado impuro, uma pessoa que era desprezada pela nação puritana dos judeus. Chega ali, esse homem olha para aquele que estava caído, e esse homem sente compaixão. Nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, ele foi ofendido. Os judeus disseram para ele que ele expulsava demônio por bois de Beuzebu, o príncipe maioral dos demônios. Falaram coisas horrorosas dele, horrorosas. Mas ele nunca deixou uma pessoa que dele precisou, necessitou, desamparada. Nunca, 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 nunca deixou. Nunca passou ao longe, nunca passou ao largo. Ele sempre se aproximou e ele sempre providenciou o que era necessário para ajudar e para abençoar essas pessoas. E esse é o trabalho ensinado pelo Mestre a nós que somos a sua igreja, que somos o corpo, que somos a continuidade da pessoa dele. Ele ensinava as multidões, ensinava como ensinou lá em Marcos 6:34, ensinando as multidões, assim também como ele ensinou aquela dupla que descendo estava para Emaús, que eram uns 10, um pouco mais quilômetros, talvez 12, 13, né? Não sabe, não era exatamente a 10 quilômetros, né? Então, aqueles dois rapazes, a caminho de Emaús, que haviam se esquecido das promessas do Senhor, que haviam se distanciado e que eles estavam indo embora, e se o Senhor não vai atrás deles, possivelmente eles iriam permanecer afastados, destituídos, longe, distante do Senhor, e talvez eles nunca mais voltassem novamente à fé. Nunca mais. Mas o Senhor Jesus Cristo disse algo, certa ocasião, eu quero que você guarde isso, mas que você não use isso, não use isso como uma desculpa. O Senhor disse: Pai, de todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. De todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Lembra que eu vou, guarda o que eu vou dizer para você agora, porque eu vou repetir para você o que a palavra de Deus fala. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: ninguém vem a mim, ninguém vem na minha mão, sem que o Pai o traga. Está entendendo? Pai, de todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Nenhum. 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 O Senhor Jesus Cristo disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E se nós somos trazidos por Deus, nós somos colocados na mão do Senhor Jesus Cristo. E ninguém tem força suficiente para nos tirar das mãos do Salvador. Ninguém, ninguém, ninguém. O Senhor nos salvou não para nos perder novamente, mas o Senhor nos salvou para permanecermos salvos nas mãos do Senhor, não sair da mão dEle. E não dizer assim: não, eu já estou salvo, eu vou sair um pouco, vou passear um pouco, vou fazer o que eu quero, vou fazer isso, aquilo, aquilo, outro, e usar isso como uma desculpa. Meu amado irmão, a pessoa se perde se ela se quiser se perder, como Judas o fez, mas aquele que é salvo, ele permanecerá salvo, permanecendo nas mãos do Senhor Jesus. Nas mãos do Senhor Jesus. Permanecendo nas mãos do Senhor Jesus. Em nome do Senhor amado, fique na mão do Senhor. Fique na mão do Senhor. Permaneça na mão do Senhor. Por nada, por nada, por nada, saia da mão do Senhor. Ninguém é mais forte do que o Senhor. Ninguém é mais forte. E se fomos trazidos pelo Senhor, por Deus, Ele colocou-nos nas mãos do Senhor. Olha, esse aí é meu, toma conta para mim. Guarda ele para mim. Protege ele para mim. É meu. É meu. Eu estou te dando porque ele é meu. É meu. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, nós vemos aqui o Senhor ensinando aqueles dois que estavam indo lá o caminho de Emaús. Eu tenho que fazer vocês lembrar das coisas que vocês esqueceram. E quantas vezes o Senhor não tem que fazer isso com a gente? Tem que fazer a gente lembrar das coisas que Ele nos prometeu. Ele não havia dito para eles: olha, é o seguinte, vamos entregar, vamos me prender, vamos me matar, vamos sepultar, mas eu vou ressuscitar. Guarda isso, não perca isso, não permita que isso seja tirado da tua mente. E eles estão indo embora e se esqueceram disso. Não esqueça do que o Senhor tem falado. Traga sempre à tua memória aquilo que lhe traz esperança, as boas novas que vêm, que emanam do alto céu para a sua vida. Amém? Vem do alto céu. Nós vamos encerrar aqui, tá bem? O Senhor se preocupa com as pessoas. Quando o Senhor percebeu a preocupação de André, irmão de Pedro, quando o Senhor percebeu a preocupação de Filipe, essa preocupação veio dessa multidão que nós estamos falando, essa multidão que estava ali há dias com ele. E disseram para o Senhor tem que despedir esse povo para ir embora, porque o povo está com fome aí. Aí o que o Senhor fala para ele? Dê vocês de comer para eles. Dê vocês de comer para eles. Dê você algo para eles comerem. Mas em Mateus 6, 25 e 34, o Senhor Jesus Cristo está falando que o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Você que é pai, você que é mãe, se o teu filho te pedir algo, que seja necessário, não coisas que às vezes são vaidades excessivas, né? Mas se você que é um pai e vê o teu filho com necessidade e você tem em tuas mãos a condição de suprir essa necessidade, você não vai fazer isso? Vai fazer, eu vou fazer, você, pai, vai fazer, você já fez muitas vezes, vai fazer. Agora imagine você acha que nós somos melhor do que o Pai Celestial? Ele vê a gente com alguma necessidade e ele quer dizer assim, eu quero que vocês se... Sabe o que eu quero que vocês... Eu quero que vocês se explodam. Não quero nem saber. Não, ele não vai fazer isso. Ele vê a nossa necessidade e ele se compadece. E dentro da sua compaixão, então, ele promete suprir cada uma das nossas necessidades. Cada uma das nossas necessidades. Ele se compromete com isso. Ele se compromete. Ele se compromete com isso. Amém, amados? Amém? Então, não coloque parte da sua confiança no Senhor. Não coloque. Mas coloque inteiramente a sua confiança no Senhor. Se você, sendo homem, supre a necessidade dos teus filhos com o maior prazer, com a maior alegria, e você acha que ele, como Pai Celestial, você acha que você é melhor do que ele? Eu acho que eu sou melhor do que ele? De jeito nenhum. Muito mais ele o fará em favor de nós, seus filhos. Amém? Glória a Deus. Então, amado irmão, o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. E ele cuidará, zelará e providenciará tudo o que é necessário, necessário para você estar na presença dele, tendo as suas necessidades supridas em nome de Jesus. Venham a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vou aliviá-los. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então vocês vão descansar, vocês vão descansar, vocês vão descansar na presença do Mestre.